Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num termo que todos usamos, mas que, se formos honestos, é incrivelmente escorregadio, especialmente em Portugal.
Liberal.
É verdade. O que é que isso significa, afinal? É ser de direita? É defender o mercado livre a todo custo? Ou é outra coisa?
Para nos ajudar a navegar estas águas, temos um material de análise fascinante. É um artigo de opinião de Henrique Monteiro, com o título Que raio de coisa é um liberal?
O título já promete.
Promete e cumpre. Porque ele não nos dá uma definição de dicionário. É mais uma viagem. Uma viagem muito pessoal e histórica que, acho eu, vai surpreender muita gente.
Exatamente. Pronto, a nossa missão hoje é usar essa viagem como um mapa para tentar desconstruir o conceito.
Certo.
Queremos ir além dos clichês que ouvimos todos os dias no debate político e perceber de onde vem esta ideia e como é que ela se manifesta cá em Portugal. E o ponto de partida que o autor nos dá é muito específico. O ano de 1985.
É verdade. Ele recua até o momento em que, com 27 anos, participou na fundação de um grupo com um nome que hoje em dia soaria quase como uma provocação.
E que nome era esse?
O Clube da Esquerda Liberal.
Uau! Só o nome?
Só o nome já desafia as caixinhas em que gostamos de arrumar a política. Eram jovens, como o artigo descreve, que vinham de uma desilusão com o dogmatismo marxista-leninista.
Ah, claro. O pós-25 de Abril.
Exato. Uma geração que tinha vivido essa intensidade e que agora procurava outra coisa.
Isso é interessante. Não era um clube de liberais que se juntaram, mas um clube de pessoas de esquerda que se sentiam liberais. E quem eram? O artigo menciona nomes, certo?
Menciona, e a lista, olhando para trás, é impressionante. O texto aponta o João Carlos de Espada como o grande obreiro.
Ok.
Mas a ele juntaram-se figuras que viriam a ser muito relevantes. Manuel Vila Verde Cabral, José Pacheco Pereira, António Carriço, José Lamego, Álvaro Beleza.
Nomes de peso.
E até no jornalismo. Fala no José Manuel Fernandes, na Teresa de Sousa. Quer dizer, era um grupo com uma densidade intelectual assinalável.
Sem dúvida. Olhando para essa lista, vemos pessoas que depois seguiram caminhos políticos muito, muito diferentes. O que é que, naquela altura, os unia sobre essa bandeira de esquerda liberal? O que é que o termo significava para eles?
E essa é a questão central do artigo. Para este grupo, liberal não era um rótulo económico. Não era sobre o eixo esquerda-direita.
Não era sobre impostos e privatizações?
Nada disso. O autor definiu de uma forma muito principalista. Ser liberal era, e estou a citar indiretamente, defender radicalmente a liberdade e cortar por completo com qualquer tendência totalitária ou autoritária ou dogmática.
Portanto, é uma definição quase de caráter, uma posição moral mais do que um programa político.
Exatamente. O que é curioso, porque hoje a palavra liberal é quase sempre sequestrada para o debate económico.
Pois é.
Mas aqui não. A definição é fundamentalmente sobre a defesa da democracia e da liberdade de pensamento contra os seus opostos.
E essa base comum era forte o suficiente para os manter unidos?
Era. Mas até certo ponto. O artigo conta que, no início, todos apoiavam Mário Soares para a presidência.
Certo.
Mas essa unidade era frágil. Logo nas eleições legislativas seguintes, o grupo estilhaçou-se. As lealdades partidárias falaram mais alto. O autor dá exemplos muito claros.
Sim, eu reparei nisso. O Pacheco Pereira e o Manuel Vilaverde acabaram como independentes nas listas do PSD.
E ao mesmo tempo?
Ao mesmo tempo, o José Lamego e o Pedro Vacelar de Vasconcelos foram para as listas do PS.
E lá está. Isto mostra que o liberalismo deles não era uma ideologia de partido fechada. Era mais o que o autor chama de um chão comum para a democracia.
Um conjunto de mínimos.
Um conjunto de mínimos. E, olha, curiosamente, o artigo salienta que, mais ou menos na mesma altura, surgiu um movimento semelhante à direita.
A sério?
Sim. O grupo de Ofir, liderado pelo Lucas Pires, que também procurava uma via liberal e antidogmática para o seu campo político.
Que fascinante. Então tínhamos dois grupos, um à esquerda e outro à direita, a reclamar a mesma herança liberal. Ao mesmo tempo. E o que é que eles tinham em comum, para além dessa aversão ao dogmatismo?
Segundo o texto, partilhavam duas grandes bandeiras. Menos Estado e mais Europa.
O que nos anos 80 não era nada consensual.
De todo. A ideia de integração europeia e de um Estado menos interventor ainda causava muita desconfiança, tanto à esquerda como à direita mais nacionalista. Claro que divergiam em muitas outras coisas, mas essa base existia.
Isso leva-me a pensar. se o liberalismo para eles não era sobre ser de esquerda ou de direita, mas sobre este tal chão comum, qual era então, segundo o autor, a verdadeira linha que divide o campo político?
É aí que o argumento dele se torna mais provocador e talvez mais relevante para os dias de hoje. Ele defende que a divisão mais importante na política não é entre esquerda e direita.
Não.
Não. Antes dessa, há uma clivagem muito mais fundamental, a que separa o liberal do iliberal.
Liberal do iliberal.
Ou, pondo de outra forma, os democratas dos não-democratas.
E como é que ele define isso na prática?
Ele é muito explícito. Diz que prefere mil vezes alguém de esquerda, com quem possa discordar em a economia, mas que tenha uma visão aberta e livre da sociedade. Alguém de direita, com uma visão estatizante, fechada, racista ou totalitária.
E o inverso também.
O inverso é igualmente verdade. Prefere um liberal de direita a um marxista dogmático e totalitário. Isto, pronto, vira completamente do avesso a lógica de blocos que ainda hoje domina o debate público.
Destrói completamente a ideia de que se tem de estar com os nossos, mesmo quando os nossos defendem coisas que são indefensáveis do ponto de vista democrático. É uma crítica direta à política de trincheiras.
Uma crítica fortíssima. O autor considera a ideia de um povo de esquerda ou um povo de direita monolíticos, que ele atribui a partidos como o PCP, o Bloco de Esquerda ou, no outro extremo, o Chega.
Certo.
Ele considera essa visão quase pré-histórica da política. A sociedade, para ele, é muito mais complexa e plural do que isso.
E para ilustrar esta ideia de que a divisão liberal e liberal é mais profunda, ele usa um exemplo que tem deixado muitos analistas perplexos.
A transição de eleitores.
Exatamente. A passagem de eleitores do PCP para o Chega. Como é que o artigo explica este fenómeno?
Para o autor, não há grande mistério. A explicação que ele avança é que, na sua essência, estes eleitores não mudaram as suas convicções mais profundas.
Como assim?
Apenas mudaram de símbolo. A ideologia superficial, a cor da camisola, pode ter mudado. Mas a estrutura de pensamento liberal, essa, permanece intacta.
E que estrutura de pensamento é essa? O que é que define essa mentalidade liberal que pode existir tanto na extrema-esquerda como na extrema-direita?
O artigo identifica três pilares. Primeiro, a procura por um líder forte e assertivo. Alguém que dê um murro na mesa e resolva as coisas.
O líder providencial.
Exato. Segundo, a exigência de proteção por parte do Estado. Um Estado paternalista que cuide de tudo. E terceiro, uma desconfiança profunda em relação aos outros.
Sejam eles quem forem.
Sejam eles os imigrantes, as elites ou qualquer grupo que seja definido como externo à comunidade pura.
Ou seja, a lealdade não é um conjunto de ideias sobre economia ou sociedade, mas sim é um certo estilo de poder.
Exato. Autoritário, protetor e que define claramente quem pertence e quem não pertence.
É uma análise que nos força a olhar para o que está por baixo do capô das escolhas políticas.
Sem dúvida. Sugere que, para uma parte do eleitorado, a afinidade com um certo modelo de autoridade aberta ou fechada pode ser muito mais decisiva do que a sua posição sobre impostos.
Tudo bem. Esta ideia de uma tradição liberal que atravessa o espectro político é clara, mas de onde é que ela vem em Portugal? O autor não a inventou em 1985. Ele próprio reconhece que há raízes mais antigas.
Sim, ele faz questão de prestar essa homenagem. Recorda a famosa ala liberal na Assembleia Nacional, ainda durante o marcelismo, antes do 25 de Abril.
Certo, um grupo de deputados do regime.
Exato, que corajosamente tentava forçar uma abertura a partir de dentro.
E estamos a falar de nomes que se tornaram absolutamente centrais na nossa democracia. O artigo mencionou Sá Carneiro, o Francisco Pinto Balsemão, Miller Guerra, Mota Amaral.
Exatamente. Figuras que, dentro das limitações da ditadura, já defendiam princípios liberais. Eram vistos como os liberais do regime.
Ok.
Mas, para perceber o que une a ala liberal dos anos 70 ao clube da esquerda liberal dos anos 80, o autor convida-nos a fazer uma viagem ainda maior, no tempo. Muito maior.
Para onde?
Ele diz que temos de ir à raiz filosófica de tudo isto. A um pensador inglês do século XVII, John Locke.
John Locke. Um filósofo que viveu há quase 400 anos. Confesso que não é a primeira ligação que me viria à cabeça ao pensar na política portuguesa moderna. Qual é a relevância de Locke para esta discussão?
A relevância é total, segundo o artigo. Locke é apresentado como arquiteto do pensamento liberal e do próprio Estado de Direito. As suas ideias não são peças de museu, são os alicerces sobre os quais as democracias ocidentais foram construídas. O texto resume os pontos essenciais de forma muito eficaz. O primeiro é a ideia de contrato social.
Que é muito mais do que um simples acordo para não nos matarmos uns aos outros, como em Hobbes.
Muito mais. Para Locke, o contrato social tem um propósito muito específico. Defender os direitos que as pessoas já possuem por natureza. Direitos inalienáveis.
E que direitos são esses?
O autor destaca os três mais famosos. O direito à vida, à liberdade e à propriedade. O Estado não nos dá estes direitos. A sua única razão de existir é protegê-los.
Ok, o Estado existe para nos proteger. Mas a história ensina-nos que o Estado pode tornar-se ele próprio a maior ameaça a esses direitos. Como é que a filosofia de Locke resolve este paradoxo?
Através do segundo princípio fundamental, o poder limitado. A grande obsessão de Locke era como controlar o poder. E a sua solução foi a de que o poder do Estado tem de ser estritamente limitado por leis.
Leis que sejam claras, estáveis...
E, crucialmente, aplicáveis a todos por igual, incluindo os próprios governantes. Ninguém está acima da lei. É aqui que, como refere o artigo, nasce a semente do que os americanos viriam a chamar checks and balances.
A ideia de que os diferentes ramos do poder, executivo, legislativo, judicial, se devem fiscalizar uns aos outros para evitar abusos.
Precisamente.
Vemos isso a ser testado todos os dias, não é? Nos debates sobre a independência da justiça ou os limites do poder de um governo.
Exatamente. O que nos leva à terceira ideia de Locke que o artigo destaca. A verdadeira função do governo. O governo não é dono do poder. É apenas um gestor temporário.
Um depositário da confiança dos cidadãos.
Isso mesmo. O seu trabalho é administrar a lei e proteger os direitos das pessoas. Não agir como se esses direitos fossem uma concessão sua. A soberania reside na lei, que por sua vez emana do povo.
Vida, liberdade, propriedade. Poder limitado pela lei. Governo como servidor e não como mestre. São ideias que hoje nos parecem óbvias, mas que na altura eram revolucionárias. Mas falta um último ponto que o artigo refere e que é talvez o mais explosivo de todos.
Sim, é a cláusula de segurança do sistema de Locke. E é radical, mesmo para os padrões de hoje. É o direito à revolta.
O direito à revolta.
Locke argumentava que se um governo trair a confiança do povo, se falhar sistematicamente na sua missão, ou se tornar tirânico, o povo não só tem o direito, como tem o dever de se revoltar e de o derrubar.
É uma ideia potentíssima. Basicamente, a legitimidade de um governo é condicional, não é um cheque em branco.
Exato. Se o contrato for quebrado pelo Estado, o povo tem o direito de o anular. Isso muda por completo a relação entre o cidadão e o poder.
Muda tudo.
E é esta base filosófica que, segundo o artigo, constitui o verdadeiro ADN do liberalismo. É isto que une um liberal mais à esquerda, que talvez defenda mais Estado na economia para garantir igualdade de oportunidades.
E um liberal mais à direita que defenda menos impostos.
Exatamente. Ambos partilham esta convicção fundamental na liberdade garantida por um Estado de Direito com poder limitado. E é isso, diz o autor, que os torna aliados nos momentos difíceis.
Mesmo que discordem em quase tudo o resto.
Mesmo que discordem. Quando os pilares da democracia são ameaçados, seja por que extremo for, esta base comum prevalece e eles encontram-se do mesmo lado da barricada. É a aliança dos democratas contra os autoritários. Essa é a tese central do artigo.
E assim a nossa análise chega ao fim. Partimos de uma história quase anedótica de um clube de jovens em 1985.
Passamos pela tese provocadora de que a grande batalha política não é entre esquerda e direita, mas entre visões abertas e fechadas da sociedade.
E acabamos nas fundações filosóficas de John Locke, no século XVII.
Foi uma viagem do particular ao universal. Começámos num contexto português muito específico e terminámos na raiz de uma das grandes correntes do pensamento político que moldou o mundo moderno.
E depois desta exploração fica a ideia clara de que, pelo menos na perspectiva do autor, ser liberal é muito mais do que uma receita económica, é uma atitude perante o poder.
É uma convicção.
Uma convicção profunda na liberdade individual, no primado da lei e na rejeição total de dogmas e autoritarismos, venham eles de onde vierem.
E ao fechar, o artigo deixa-nos a remoer naquela ideia mais desconfortável de Locke, o dever de revolta perante a tirania. Isto transporta-nos para uma questão final, que fica para reflexão, no nosso mundo, um mundo de democracias talvez mais frágeis do que pensávamos, onde a desinformação pode ser uma arma. O que é que constitui hoje uma falha tirânica por parte de um governo? E como seria, ou como deveria ser, uma revolta legítima e moderna para defender os nossos direitos fundamentais?